A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
11 horas, 2 minutos, começando mais um programa Rádio Debate. A partir de agora, aqui pela Polo FM 101,9. Agradecer a você que está sempre plugado, sempre ligado conosco. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Hoje temos mudança aqui no quadro de debatedores. Ernesto Maia hoje não estará conosco e substituindo o vereador Ernesto, também vereador Carlinhos da Coab. Vou saudar aqui os companheiros que estão conosco a partir de agora aqui no programa. Manassés Simões, começando com você. Bom dia, Manassés.
Bom dia, Adielson. Bom dia, companheiros aqui da mesa. Bom dia ao Polo de Confecções.
Bom dia, vereador Carlinhos da Coab.
Bom dia, Adielson, Marcondes, Ney, Manassés, toda a população de Santa Cruz, Cabaribe, zona rural, que estão ligados nesse programa que já está liderando a audiência em Santa Cruz, Cabaribe. Muito bom dia.
Bom dia. Bom dia, Ney Lima.
Bom dia, Adielson. Bom dia a todos aqui no estúdio e aos ouvintes.
Bom dia, Marcondes Moreno.
Bom dia aos companheiros, aos ouvintes. Uma semana que promete muito, viu?
Olha, número de homicídios sobe mais do que o dobro nos primeiros meses de 2013. Essa matéria é destaque do blog do Ney Lima. O número de vítimas de homicídio doloso quando há intenção de matar mais que dobrou nos meses de janeiro a fevereiro de 2013 em Santa Cruz do Capibaribe em relação ao mesmo período do ano passado. O blog do Ney Lima realizou um levantamento e observou que as mortes saltaram de 4 para 9. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, ocorreram homicídios nos bairros Bela Vista 2, Manuel Lucas 1 e Zona Rural do município com 1. No mesmo período deste ano, foram registrados homicídios no bairro da Palestina com 1, Rio Verde também 1, Santo Agostinho 2, São Miguel 2, Cruz Alta 1, Oscarzão 1 e São Cristóvão 1 assassinato. Ocorrências como arrombamentos e assaltos também têm aumentado nos últimos meses. Aumento da violência é o primeiro grande calo do governo Edson Vieira. O aumento da violência acontece nos meses em que Edson assumiu a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. O novo prefeito, que é aliado do governador do estado, precisará encontrar medidas urgentes para a contenção do aumento dos índices, principalmente dos casos de homicídios. A onda de violência tem preocupado até mesmo parlamentares da base aliada, a exemplo da vereadora Nara Leandro, do PSB, que desde o primeiro discurso na Câmara de Vereadores, tem demonstrado preocupação com os crimes contra a vida. O Conselho da Paz, que reúne representantes do poder público, imprensa e sociedade civil, tem lançado medidas como realização de palestras e o lançamento da campanha Sou da Paz, Sou Tolerante, na tentativa de combater o aumento da violência no município. Mendonça afirma terá palanque em Santa Cruz mesmo sem apoio dos grupos políticos. Essa matéria também é destaque do blog do Ney Lima. O deputado federal Mendonça Filho do DEM, que esteve em Santa Cruz na última sexta-feira, afirmou que deverá ter palanque em Santa Cruz do Capibaribe na eleição de 2014, mesmo na condição de terceira via. Em entrevista concedida na redação do blog do Ney Lima, Mendonça afirmou: é evidente que eu tenho a consciência que, não estando com o apoio dos dois blocos, na sua expressão maior, Boca Preta e Taboquinha, você não vai poder imaginar ter aquela estrutura eleitoral que normalmente funciona na eleição de Santa Cruz. Mas tem outros deputados federais que não tiveram história nenhuma aqui e tiveram muitos votos. Eu acho que, com o meu histórico, com o meu trabalho ao longo de mais de 20 anos de vida pública, que vou ter o meu quinhão, revelou Mendonça. 2 milhões de reais para a saúde. Mendonça Filho anunciou também a disponibilidade de emendas federais no montante de 2 milhões para investimentos na saúde pública. O deputado afirmou que comunicou ao prefeito Edson Vieira que Santa Cruz terá prioridade no destino de emendas e pediu que o prefeito enviasse os projetos necessários. Mendonça já havia destinado R$400 mil em emendas diretas para o município no orçamento da União de 2013. O deputado comentou também os efeitos do apoio direcionado a José Augusto do PTB em 2012 e fez um balanço sobre as decisões políticas que tomou ao longo dos anos. Você vai conferir agora a matéria feita pelo Ney Lima com o deputado federal Mendonça Filho.
Conversando com o Mendonça Filho, a primeira vez que vem a Santa Cruz, né, e que se pronuncia após as eleições de 2012. Eu sei que o senhor vai falar que esse momento não é o momento exatamente de falar sobre a linha política eleitoral, mas como é o primeiro momento, primeira abordagem aqui em Santa Cruz, é preciso que a gente fale sobre as eleições de 2012. E a minha primeira pergunta, Mendonça, é a seguinte: houve falha por parte de Mendonça Filho, porque o senhor tentou a candidatura de Hernando Silvestre, pelo menos que o nome dele se viabilizasse em Santa Cruz, e não conseguiu. Optou por apoiar José Augusto e a eleição também não foi vitoriosa. E aí o grupo que antes era de oposição a José Augusto voltou ao poder com Edson Vieira e o senhor não está inserido nesse contexto. Houve alguma falha por parte de Mendonça? Bom dia.
Não, não houve falha não. Bom dia. Nem eu tenho o prazer de atender a seu convite para conceder essa entrevista. Não acho que houve falha da minha parte. Houve análise de uma conjuntura. Claramente, tendo em vista um posicionamento político que não foi da eleição de 2012, se você fizer uma análise histórica, ela vinha já desde 2010, quando eu quase não fui apoiado para deputado federal, chegou até a trazer deputado federal de fora para apoiar através do grupo político que eu historicamente sempre fiz parte aqui dos Boca Preta, e eu tinha a noção e a percepção clara de que o caminho natural daqueles que eu ajudei a levantar politicamente aqui não era o de apoio à minha candidatura. E evidentemente que você só vai onde é convidado. Eu não sou nunca de frequentar um ambiente que eu não seja convidado. Eu não fui convidado para participar da campanha do Boca Preta na eleição de 2012. Participei da campanha do deputado federal, tive aqui pouco mais de 8 mil votos, fui solidário, ajudei na eleição em todos os aspectos, e em 2012 houve aquele posicionamento distante, como quem diz assim, você não é bem-vindo ao nosso palanque, e eu não preciso, como é que eu diria, ser PhD em política para perceber aquilo que estava acontecendo, que já vinha, como eu disse a você, desde 2010, mesmo tendo sido correto ao longo da minha história, sempre com Santa Cruz e com um grupo chamado Boca Preta, do ponto de vista de trabalho com a PE 60, que foi duplicada até o Moda Center, quando eu fui secretário de Estado e deputado estadual, a Barragem do Pará, que eu viabilizei quando secretário de Agricultura, a água daqui de Tabocas, que a gente trouxe, eu deixei bem encaminhado, a ponte para São Domingos em Brejo da Mãe de Deus. Então, eu tinha uma história de trabalho. Meu pai, antes de mim, também trabalhou muito com Poço Fundo, com instituições bancárias, como Banco do Brasil. Tudo isso fez parte da nossa história de trabalho com Santa Cruz. E politicamente lançamos Augustinho na década de 90, quando ele foi o primeiro deputado estadual da história de Santa Cruz, filho da terra, e que emergiu politicamente aqui com o nosso apoio. Eu disputei até a deputação estadual, mas não competi com ele, pelo contrário, preservei o seu espaço. E quando ele não queria mais ser candidato e decidiu não ser mais candidato, a gente aventou em primeiro momento a candidatura de Hernando, que também não quis ser candidato, e depois apoiamos Edson, que era um vereador de 2.900 votos e que com o apoio dos Boca Pretas e o respaldo nosso, fora de Santa Cruz, conseguiu se eleger deputado estadual. E em 2006, reiterei esse apoio e ele se reelegeu deputado estadual, felizmente. Então, eu estou dando a você apenas o panorama da minha história política, do trabalho e da minha ligação com Boca Preta. Se chega na eleição de 2012 e você não é tido como bem-vindo, o que é que eu posso fazer? É ficar na minha. E mesmo ficando na minha, Zé Augusto, que é meu colega de deputado, de Congresso, como deputado federal que é, me convidou para participar de um comício aqui. Vim, não agredi ninguém, não falei mal de ninguém, apenas fiz o meu discurso a respeito da minha história de vida e de compromisso com Santa Cruz e de que contaria com o meu apoio. A eleição passou, quem se elegeu prefeito foi Edson Vieira e ele vai contar com o meu apoio. porque ele é prefeito do município. Já disponibilizei uma emenda de R$400 mil no orçamento da União para 2013. Já coloquei para ele uma emenda de mais de 2 milhões que eu tenho na saúde, que a gente pode encaixar algum projeto em atenção básica de saúde ou alguma unidade de saúde que atenda a população na área de saúde. Então eu vou cuidar de trabalhar para Santa Cruz.
Isso aqui é meio ilusória a pergunta que eu vou fazer, mas se pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa na articulação política que foi feita ao longo desse tempo?
Não, não mudaria nada.
Nem o apoio que o senhor deu a Edson Vieira lá atrás?
Não, não. Eu não costumo na vida, Ney, eu não me arrependo daquilo que eu faço. Eu sou uma pessoa que tem uma vida marcada por lealdade, correção, sinceridade. Eu não tenho duas conversas. Eu sou uma pessoa que sempre fui leal aos amigos e ao povo. E é dessa maneira que eu me comporto politicamente. Evidentemente que às vezes você passa um momento de maior dificuldade política. Quando eu estava no poder, evidentemente que as coisas eram muito mais fáceis. E você sabe que tem algumas pessoas que só se aproximam de você, só te valoriza na hora que você está por cima. Quando a coisa está mais difícil, se afasta. Eu também não sou uma pessoa de estar chaleirando o governo e de buscando o governo. Eu estou há 12 anos, completando agora em 2014, na oposição em nível nacional. Há 8 anos na oposição, quer dizer, vai completar para o ano a nível estadual. Então, eu posso viver na oposição sem me abaixar, sem me afrontar do ponto de vista de dignidade e respeito quem pensa diferente.
A situação política agora ela fica meio complicada aqui em Santa Cruz do Caparibe para 2014. Eu sei que o senhor vai falar que é cedo para falar sobre isso, mas mesmo assim eu vou perguntar. O senhor deve ser candidato à reeleição do deputado federal. Como é que fica o palanque aqui?
Bom, primeiro que o meu propósito hoje é trabalhar, como eu tenho trabalhado. Inclusive, ano passado, nós perdemos aí uma emenda de R$250 mil, que não foi culpa minha, foi falta de providência por parte da Prefeitura. Uma das emendas que foi apresentada no passado, o então prefeito Toninho do Pará transformou em calçamento lá no distrito do Pará. Tem uma emenda de R$1 milhão que, infelizmente, por conta da falta de calque, que é a condição básica para que Santa Cruz pudesse receber recursos federais, não recebeu esse recurso do governo federal. Então, eu tenho feito minha parte, eu vou continuar trabalhando. E com relação a o que é que eu vou ter do ponto de vista de resultado eleitoral em 2014, eu acho que é muito cedo, não é discurso político não, é realidade. A gente não sabe como é que vai se comportar. A gente não sabe quem é que vai ser candidato a presidente, quem é que vai ser candidato a governador, como os palanques vão se organizar em termos nacionais e em termos estaduais. Então é melhor a gente aguardar um tempo, fazer a nossa obrigação, que é cumprir com o nosso compromisso com o povo, frequentar a cidade de forma mais intensa. Eu vou procurar programar mais minha vinda para Santa Cruz e está aí, articulado com a imprensa, divulgando as nossas ações, conversando com o povo e fazendo com que a gente possa merecer mais adiante uma avaliação por parte da população sobre o trabalho realizado.
O senhor vai se submeter essa avaliação aqui em Santa Cruz?
Vou me submeter sim. É evidente que eu tenho a consciência de que, não estando com o apoio dos dois blocos na sua expressão maior, Taboquinha e Boca Preta, diretamente, você não vai poder imaginar ter aquela máquina, aquela estrutura política eleitoral que normalmente funciona na eleição de Santa Cruz. Mas tem outros deputados federais aqui que não tem história nenhuma, não tiveram história nenhuma, não trabalharam nada para Santa Cruz e ainda tiveram muito voto na eleição de deputado federal. Então eu acho que com o meu histórico, com o meu trabalho ao longo de mais de 20 anos de vida pública e também o trabalho nesse meu mandato de deputado federal, eu vou ter o meu quinhão. O que é que vai ser isso? Não posso dizer. Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, sem ansiedade, sem nenhuma grande preocupação, para que a gente possa alcançar o objetivo e merecer o apoio por parte do povo.
De certa forma, o senhor já admite aquilo que é muito natural, que o senhor será uma terceira opção em Santa Cruz do Caparibe, independente dessa questão dos grupos políticos.
É evidente que serei. A gente sabe que tem uma parcela do voto que vota, é o chamado voto de opinião, tem outra parcela de voto que é dependente muito de estrutura de prefeitura ou estrutura do grupo político qual você faz parte. Então, eu acho que a parcela que eu vou conectar maior é aquele voto mais independente de opinião, e eu acho que eu tenho um espaço a preencher e a ocupar. Não dá para você fazer estimativa nesse instante, nem eu estou preocupado com esse lado eleitoral agora, com toda a franqueza. Minha preocupação é trabalhar. E amanhã, eu digo no caso aí 2014, quando for no momento da eleição, a gente avalia de que maneira o público vai considerar esse trabalho realizado.
Parceria política com Zé Augusto fica só em 2012 ou pode continuar?
Bom, o que eu quero, na verdade, é nutrir uma relação de respeito de parte a parte com relação a Zé Augusto e com relação a Edson Vieira. Eu não sei qual vai ser o futuro político de Zé Augusto, não posso antecipar. Eu acho que sequer ele já sabe como é que ele vai trilhar 2014 do ponto de vista de apoio político e de candidatura. Então, eu acho que o caminho que ele trilhar é legítimo. Ele tem o seu espaço dentro de Santa Cruz e tem que ser respeitado.
Mendonça, voltando rapidamente à questão das emendas, o senhor falou na emenda de 400 mil, nós divulgamos inclusive o espelho dessa emenda. Agora para 2013, essa emenda foi colocada em 2012, e o senhor falou que disponibiliza 2 milhões de reais para a saúde. São as emendas genéricas? Como é exatamente isso?
No caso, mais de 2 milhões, são 2 milhões e 500 mil reais de emenda genérica na saúde, que eu posso alocar dentro das prioridades que eu como parlamentar estabelecer junto ao Ministério da Saúde. O que eu disse a Edson Vieira, inclusive no encontro que eu tive com ele rapidamente casual, e ele esteve no meu gabinete, é de que se ele apresentar projeto e dentro do leque de demandas que eu receber, eu vou dar prioridade a Santa Cruz do Capibaribe. Então, por exemplo, unidade básica de saúde. A gente sabe que tem muitos bairros de periferia que precisa de unidade básica de saúde, que permite acesso à enfermeira, a médico dentro do programa Saúde da Família, e essas unidades podem contar com apoio desse tipo de recurso. Já disponibilizei para a Prefeitura de Santa Cruz.
Mas só para entender, o senhor tem 2 milhões de emendas genéricas para várias prioridades, ou Santa Cruz de Capibaribe, tendo uma prioridade, será todo esse montante disponível para Santa Cruz?
Não, eu não posso. Seria até, eu digo, inconsequente da minha parte destinar exclusivamente para Santa Cruz. Mas o que eu posso dizer é que será priorizado Santa Cruz do Capibaribe. Eu tenho outros municípios que têm demanda, que apresentam propostas, mas para mim prioridade será Santa Cruz. Evidentemente que eu não posso agora quantificar. Eu tenho que aguardar o projeto do prefeito, outras alternativas que possam ser apresentadas. Em tese, até se porventura outros municípios não apresentam, poderia ser até o todo. Mas eu não posso assumir levianamente um compromisso como esse se porventura eu não tiver, o balanço das demandas que foram apresentadas ou que sejam apresentadas com relação à área de saúde.
Nossa, para a gente encerrar, eu deixo você à vontade apenas para o seu recado à população. Essa entrevista será disponibilizada na internet e veiculada também em emissora de rádio.
Bom, eu quero agradecer mais uma vez a forma carinhosa e respeitosa como eu fui recebido em Santa Cruz e dizer que eu estou aí à disposição, trabalhando. Sou um parlamentar que, graças a Deus, tem uma atuação boa em Brasília, e vou estar atento e preocupado com relação àquilo que é necessário fazer para desenvolver Santa Cruz. Santa Cruz sempre contou com o meu apoio, com o apoio do meu pai, que já faleceu, vai completar agora 2 anos, e vai continuar contando sempre com o nosso trabalho para que prospere, se desenvolva, cresça cada vez mais. Então, muito obrigado a você, Ney, aos ouvintes que acompanharam essa entrevista através da internet ou mesmo da emissora, e os seus leitores do seu blog, que tem uma grande audiência também em Santa Cruz.
São 11 horas e 28 minutos aqui na Rádio Polo. Polo FM. Ney Lima, vai me ajudar por aqui, porque a partir de agora nós vamos liberar o telefone 3731-1245, 3731-1947. Ao final da semana nós vamos premiar o ouvinte com um kit da Jogoff e ainda com um par de ingressos para curtir Balança Santa Cruz do Capibaribe, quando teremos Reginaldo Rossi e outras atrações. Agora, para isso, para você ganhar o kit da Jogoff e o par de ingressos, você tem que matar a pau, assim como o Cristóvão, ser o melhor da semana aqui na nossa Gincana Política, que está começando.
Gincana Política. Gincana Política.
Bom, 3731-1245, 3731-1947, eu quero você, ouvinte, ligando, participando conosco, testando os seus conhecimentos aqui no programa. Dá o toque lá para a Gabi liberar a ligação para cá, né? São três ouvintes que participarão aqui do nosso... da nossa Gincana Política na sua Polo FM 101,9. 11 horas e 30 minutos. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Bianca.
Bianca de quê?
Meu nome é Adeilda Pereira Coelho.
E nada a ver. Mas tudo bem, Adeilda Pereira, você está em que bairro?
Eu estou no bairro São Cristóvão, eu sou de São Domingos.
Certo, minha amiga. Está preparada?
Estou.
Então vamos começar. Na eleição de 82, houve três candidatos para o cargo de prefeito em Santa Cruz. Quais foram?
Zé Augusto.
82.
Fernando.
Errou tudo, mas e aí, vai continuar tentando ou passa?
Pula.
Pula. O deputado federal Tiririca foi eleito por que estado brasileiro?
São Paulo.
São Paulo. Tem alguém, tem um papagaio aí do seu lado, acertou. Quantas estrelas tem a bandeira do Brasil? Quantas estrelas tem a bandeira do Brasil? Responde ou passa?
21.
Não, continua tentando ou passa?
27.
27, matou a segunda. Quantas eleições para prefeito já tiveram em Santa Cruz? Responde ou passa?
Passa.
Passa. Qual foi o número do candidato Edson Vieira na eleição de prefeito de 2008?
27.
Ok. Garantiu aí, respondeu, acertou. O que significa sigla? Essa já foi. Obrigado, amiga. Acertou três. Bom dia pra você. Linha 2, cadê o ouvinte pra participar conosco? Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Fernando.
Fernando tá onde, amigo?
Baixo Miguel.
É Fernando de quê?
Lima.
Fernando Lima, tá preparado?
Vamos lá.
Então, vamos começar. O que significa a sigla política PP?
PP.
PP. P de Pato. Não, PP, P de Pato.
Partido Progressista.
Pronto, tá certo, acertou. Quem é o atual governador da Bahia?
Passa.
Passa. Quanto tem, quantos José tem na Câmara de Vereadores de Santa Cruz? Responde ou passa?
Passa.
Quem foi a primeira vereadora eleita de Santa Cruz?
Passa.
Passa. Quem é o atual presidente do Congresso Nacional?
Renan Calheiros.
Ok, amigo, acertou. Quem é o atual governador de Roraima?
Passa.
Em que governo foi lançado o Plano Real? Responde ou passa?
Itamar Franco.
Ok. Qual a profissão de Paulo Maluf?
Político.
Não, não é profissão. Não, não é profissão também.
Passa.
Passa. Quem venceu a eleição majoritária? Já foi. Obrigado, amigo, acertou três. Tá concorrendo aqui. Se tivéssemos... fechando a semana, ele já entraria aí no sorteio, tá certo? Para os brindes. Mais um ouvinte para a gente fechar aqui. A participação do ouvinte 3731-1245, 3731-1947. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Edmilson.
Edmilson de quê?
Menino da fila.
Edmilson, menino?
Tem como botar um pouquinho de retorno aí,
tá? Ok, aumenta o retorno aí. Você tá com o seu rádio aí próximo, Edmilson?
Eu tô ligando do celular.
Ok. Rádio aqui. Você tá onde, amigo? Qual bairro?
A prefeitura.
Ok. Bom, é funcionário público, é?
Tô sim.
Tá certo. Você mora em que bairro?
Eu moro lá no Bela Vista.
Qual sua função aí na prefeitura?
Eu sou fiscal de obra, mas okay. Ultimamente eu estou trabalhando na administração, no setor de recursos humanos.
Tá bom, amigo. Um abraço a todo mundo aí da prefeitura ouvindo aqui a Rádio Polo. Tá pronto?
mais ou menos. Vamos lá.
Quem venceu a eleição majoritária em Santa Cruz em 92?
92 foi Arnulfo Sassini Aragão Filho.
Aragãozinho, tá certo. Isso. Que candidato usava o slogan "Sua imagem revelada na eleição de 2008?
Baianinho, fotógrafo.
Baiano, tá certo. Qual a diferença de votos entre Edson e Zé Augusto na eleição do ano passado?
Eu não lembro.
Vai ter.
1993.
Eita, quase. E aí, vai continuar tentando ou pula?
Não, passa.
Passa. Que personalidade política de Santa Cruz usava o slogan "A mãe dos pobres"?
Dona
Salete. Tá certo. Qual foi o candidato que divulgou uma foto faltando uma orelha em 2004? Você lembra?
Doutor
Nanau. Doutor Nanau, tá certo, amigo. Mais uma. Bom, acabou aqui, deu na pedra. Qual deputado, pronto, vem aqui. Quantas estrelas tem a bandeira do Brasil?
27.
27, amigo. 5 acertou. Obrigado, amigo. Obrigado, bom dia pra você, viu? Valeu, é o campeão até o momento. Vamos ter aí valendo dois convites para o Vai Acabar em Pizza, o evento que vai acontecer na sexta-feira, né? Próxima sexta-feira, na Nordestina Pizzaria. Evento que vai reunir políticos, imprensa e a partir das 8 horas da noite, inclusive, alguns convidados também estarão presentes. 11 horas e 35 minutos, 11h35. Vamos lá! Vai começar agora o nosso debate.
A hora do debate. A hora do debate.
O nosso time de debatedores já apostos aqui para nossa primeira para a nossa primeira rodada com a participação dos nossos debatedores. E a gente começa com o deputado federal Mendonça Filho, que esteve no fim de semana aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Mendonça disse que mesmo sem apoio das duas principais alas políticas aqui de Santa Cruz, ele terá um palanque aqui na capital das confecções. Começando aqui com Marcondes Moreno, qual sua avaliação em relação a Mendonça Filho, os prognósticos para o próximo ano, quando teremos eleições gerais, Marcondes Moreno?
Mendonça teve aqui, eu acompanhei uma das entrevistas, participando inclusive como perguntador, e depois almoçamos juntos, né? E tive vontade de conversar particularmente com ele. Ele tem uma história aqui, ele não quer largar esse espaço que ele tem. Ele é feliz quando ele diz que se outros foram vem voto aqui pingado e o cara é votado bem, porque é que ele tem uma história, não pode ser votado. Ele não vai pro palanque nem de um lado nem de outro e fará uma campanha aqui em Santa Cruz muito na base do corpo a corpo. Foi isso que eu senti na conversa. Aquela história dele montar um palanque com um comício, não vai ser assim. Vai ser uma campanha de propaganda e uma presença física. Já tenho informação, né, inclusive, de que ele já quer vir agora no mês de final de março, com o mês de abril. Então, mensalmente, ele estará aqui. E no tocante ao encontro dele com Edson Vieira, foi algo inusitado, ele já disponibilizar 2 milhões para a área de saúde de Santa Cruz. Isso é um recado que ele está dando. Eu venho para pedir o voto, mas eu tenho um trabalho prestado no passado, tenho um trabalho prestado, não importa quando, e eu tenho um trabalho prestado no presente. É esse o grande recado de Mendonça.
Ney Lima.
Olha, tem um ponto da entrevista do Mendonça, né? E vai ser estranho, assim, muita gente vai estranhar o comentário que eu vou fazer. Mas Marcondes na hora olhou pra mim e eu acho que teve o mesmo pensamento que eu.
Foi verdade.
Tem uma parte da entrevista do Mendonça que ele sutilmente diz que nem Zé Augusto sabe qual será o seu futuro político, quando eu pergunto se ele vai continuar a parceria com Zé Augusto. Aí me leva a crer que há uma conversa, que Zé pode não ser candidato a federal, ele nega isso. Mas a gente sabe que vai ser muito difícil um espaço político para federal. Se José Augusto for candidato a estadual, quem seria o federal? É evidente que essa é uma situação que pode ser trabalhada. Muita gente pode estranhar o candidato dos Mendonças em Santa Cruz, José Augusto, mas foi na eleição passada. Então, muita gente pode estranhar isso, mas política é a arte também da negociação. E eles estão juntos em Brasília conversando o tempo todo. Se Mendonça, que está lá com Zé, vem aqui e diz que nem Zé Augusto tem certeza da sua situação política, do seu futuro político para 2014, eu acho que ele pode ter subsídios para isso. E o espaço político de Mendonça em 2014 pode ser maior do que se pensa.
Manassés Simões.
Veja, o que me chamou a atenção na entrevista de Mendonça
é que realmente o que ele colocou, que tem trabalhos prestados nessa região, de fato é uma verdade, ele tem. Agora, o que eu acredito que Mendonça foi infeliz foi no fato de dizer que não foi bem apoiado pelo grupo de Edson Vieira em 2010. Ele foi bem apoiado, sim. O problema da história de Mendonça Santa Cruz no grupo Boca Preta não se dá com Edson, mas se dá bem antes. Por quê? Porque houve, por parte da ex-situação, ou seja, do grupo Taboquim e Cabecinha em Santa Cruz, uma ideia deflagrada na cidade de que Mendonça não tinha nenhum trabalho prestado aqui. Aliás, a única coisa que teria trazido seria um veículo de comunicação. E isso foi pegando. E o que aconteceu é que o nome Mendonça tornou-se um peso, um piano enorme nas costas de qualquer pessoa que disputasse as eleições, seja para prefeito ou seja para deputado, dentro do grupo Boca Preta. Em 2010, isso estava no limite. No limite por quê? Porque já haviam se passado duas eleições e muitas derrotas. Então, eu acredito que Mendonça foi bem apoiado sim em 2010. Agora, quanto à questão de ter tido problemas dentro do grupo, não foi com Edson e não foi em 2010. Isso já vem sido construído ou desconstruindo essa relação já há um bom tempo.
Carlinhos da Coab, vereador da oposição aqui em Santa Cruz do Capibaribe, sua avaliação em relação ao que foi colocado à mesa pelo deputado federal Mendonça Filho, Carlinhos.
Eu discordo do Mendonça Filho quando ele fala que José Augusto não sabe a situação dele. Mendonça Filho não pode falar por José Augusto Maia. E vejo em Mendonça Filho um político sério em prol do estado de Pernambuco, mas que está muito preocupado com a sua reeleição. Por quê? O DEM está se acabando aqui no estado de Pernambuco. Tinha Augusto Coutinho, que era deputado também do DEM, que está saindo do DEM. O Mendonça Filho vem dessas campanhas de prefeito que passou agora, de campanhas de derrotas, não teve êxito lá em Recife, foi, uma das campanhas que mais sofreu, a maior derrota dele foi em Recife, que não teve êxito, a votação foi mínima lá em Recife. Lá em Belo Jardim, ele perdeu um grande aliado, que era o Zé Mendonça, também perdendo o João Mendonça, perdendo as eleições. E aqui em Santa Cruz, Caparibe, também perdendo uma grande cidade como foi Santa Cruz. Então ele perde automaticamente, em Recife não teve êxito. Em Belo Jardim, perdeu o João Mendonça. E aqui em Santa Cruz, Caparibe, perdeu o grupo denominado Boca Preta. Fica ruim para a reeleição do Mendonça Filho.
Bom, são 11 horas e 41 minutos, finalizado o primeiro bloco aqui com os nossos debatedores. Daqui a pouquinho nós vamos retornar com a última parte, ainda com os debatedores, fazendo a análise de cada um em relação ao próximo tema abordado aqui no programa 11h41. São 11h49 aqui da Polo. De volta aqui o Rádio Debate, agora na última parte, vamos saber aqui a opinião dos companheiros debatedores, qual a opinião deles em relação ao aumento no número da violência aqui em Santa Cruz, passando de 5 para 9, praticamente aumento aí de 100%, né? O aumento de 80%, para ser mais preciso, no número de homicídios aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Começando com o vereador Carlinhos da Coab, como é que você está vendo esse aumento da violência que marca o início do governo Edson Vieira, Carlinhos?
É preocupante. Preocupante e muito preocupante mesmo a população de Santa Cruz de Capibaribe. Acompanhando a matéria do blog do Ney Lima e até falando, Ney, tá de parabéns no seu blog, que eu acho que o blog do Ney Lima está sendo a voz. Acho que o blog do Ney Lima dá para ser prefeito de Santa Cruz. Por quê? Tudo que coloca no blog de Ney Lima acontece e é realizado. Marcona. Tudo que coloca no blog do Ney Lima acontece e é realizado. No caso disso que está acontecendo em Santa Cruz, Capibaribe, de janeiro para cá, é preocupante. Eu já estive com o Major Diniz, onde fui levar um ofício para o Major, solicitando a ele que o incentivo de apoio nos bairros da polícia, do serviço de inteligência, especificando os bairros São Miguel, Coab, Paulo Parques, Nova Santa Cruz, mas isso tem que ser colocado em todos os bairros daqui de Santa Cruz, Capibaribe, que realmente é preocupante. Espero que esse Conselho da Paz e o Conselho de Antidroga que esteja aí trabalhe mesmo, se una para a gente colocar aqui em Santa Cruz do Capibaribe mais segurança. Espero que o deputado Diogo Moraes olhe com mais carinho para Santa Cruz do Capibaribe, já que a prefeitura já está sentindo, até a prefeitura já está sentindo na pele o descaso da insegurança que está aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E a gente vendo o deputado Diogo Moraes dizendo que ia procurar o secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco para que olhasse com carinho para Santa Cruz do Capibaribe, e espero que olhe mesmo, que é muito preocupante. A gente tem que se unir, Câmara de Vereadores, Prefeitura, Deputado Federal Zé Augusto, Deputado Diogo Moraes, que a gente se una, vá até Recife para procurar melhoria na questão da segurança de Santa Cruz do Capibaribe, que é preocupante, como o Ney falou, como está no blog do Ney, de janeiro para cá, um aumento de mais de 100% aqui em Santa Cruz do
Capibaribe. Olha, até fazendo uma retificação, eu falei que era um aumento de 80%, acabei confundindo ali, que saiu de 5 para 9, na verdade saiu de 4 para 9, né? Ou seja, mais que dobrou o número da violência aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Blogueiro e radialista Marcondes Moreno.
Nem acaba de ser lançado pelo vereador para candidato a prefeito de Santa Cruz. É o homem que sabe tudo do governo, tudo que se resolve. Santa Cruz agora, Ney, está resolvendo.
Está no blog de Ney, resolvido.
O senhor não está na Câmara de Vereador, não, vereador.
Aqui não, aqui, tem, aqui não tem a parte, moral. Não.
Aqui não tem... Pode me dar uma parte?
Ah, não. Então, Ney, parabéns. Rumo aí, né, a candidatura a prefeito para o vereador Carlinho, né? Quem sabe o senhor se filia ao partido de Carlos Silva. Essa história todinha, né, minha gente? O problema todinho é que a polícia de Santa Cruz, eu fui repórter policial, o histórico de homicídio nessa cidade é um histórico, a polícia está combatendo errado, porque quando se prende um homicida aqui, ele tem 4, 5, 6 homicídios nas costas. Todo mundo sabe de tudo que acontece e a polícia está sendo incapaz, aí é para a Polícia Civil, de resolver essas questões em Santa Cruz do Capibaribe. Quanto à responsabilidade, caiu dentro do governo Nestor Vieira, mas a responsabilidade vai para o governo do Estado. Vai para o seu representante, Diogo Moraes, que não tem tido força suficiente para resolver essas questões aqui. Quem pensar que é o aumento de efetivo policial que vai resolver a questão do crime de morte em Santa Cruz, está totalmente enganado. Vai servir para combater outras questões. Agora, enquanto a Polícia Civil não voltar a funcionar aqui em Santa Cruz, como funcionou num passado recente, doutor Arirma Firmino é um exemplo disso, que todo crime de morte tinha seu inquérito concluído e remetido à justiça. O que está se vendo aí, se você estudar as características dos homicídios, você vai chegar que 90% ou mais são de pessoas envolvidas, que matam pessoas envolvidas, e parece que só a polícia não sabe onde está esse caminho aí.
O advogado Manassés Simões participa também conosco aqui do nosso debate. A propósito, advogado de qual área? Criminal?
Civil e empresarial.
Ok, ainda bem, né?
Crime não.
Tá certo. Pois não, vereador. Advogado Manassés Simões. Já lançaram o prefeito, que era pode lançar?
Não, mas aqui fica prefeito Ney Lima, vereador Carlinhos, e aqui o assessor para assuntos aleatórios, Marcondes Moreno.
Tá certo. Manassés.
O presidenciável Eduardo Campos precisa, mais uma vez, colocar um óculos, uma luneta, ligar o seu GPS, para entender que Santa Cruz do Capibaribe existe. Essa cidade faz parte de Pernambuco. Aqui tem gente que apoiou ele, deu a vida por ele em várias campanhas, quando ele não tinha ainda a expressão que tem hoje. Eduardo Campos teve uma eleição aqui em Santa Cruz que teve 80 votos. Mas os que apoiam ele ainda hoje apoiavam na época, são aliados dele. Então, e eu não posso deixar de acreditar que o deputado Diogo Moraes não peça, pede. Eu não posso deixar de acreditar que o deputado, quando foi Edson Vieira, pediu, porque pede. Eu não posso deixar de acreditar que o deputado federal José Augusto Maia não deixa de pedir, porque pede, assim também como o prefeito Edson Vieira pede. Agora, o problema é que falta, eu não sei o que se falta força, se falta vontade política de se resolver dos que estão aqui. Mas, pelo amor de Deus, Santa Cruz existe, minha gente. Santa Cruz é uma cidade que é considerada, parece que, a margem porque eu não sei se é porque a gente não está na rodovia 104, na BR-104, estamos na PE-160, nós não temos os olhos sobre nós, mas nós existimos e o governador precisa saber disso. Nós temos um deputado na Assembleia Legislativa, temos outros que foram votados aqui e que estão lá. Nós temos um deputado federal, nós temos um prefeito que faz parte da base aliada do governador Eduardo Campos, que deu apoio a ele aqui, que recebeu apoio dele em 2012, e precisa com urgência cobrar, fazer as cobranças necessárias, porque nós sabemos que existe, eu tenho certeza que existe boa intenção. Agora o que falta é força de vontade, coragem política de encarar o governador e dizer: Santa Cruz do Capibaribe exige e nós exigimos que haja um olhar diferenciado e com carinho para a nossa terra que tantos votos depositou para o senhor.
Prefeito Ney Lima.
Obrigado, viu, Carlinhos? Vou cobrar isso de você no futuro. Tô brincando, viu? Não tem a menor chance. Olha, antes de deixar claro o seguinte, Edson Vieira não tem culpa pelo aumento da violência. Não foi isso que eu quis colocar. Ele tem responsabilidade como prefeito. Mas, se você observar a estrutura da segurança pública em Santa Cruz hoje, em relação à estrutura que se tinha no mesmo período do ano passado, você vai ver que é a mesma. Se brincar, ainda é melhor a estrutura que se tem agora em número, por exemplo, de policiais militares. O problema é que ele pegou uma maré contrária. Essa violência vem crescendo aos poucos e estourou em 2013, no período do seu governo. Esse é o grande mal. E a responsabilidade dele como prefeito, frisei na matéria, um prefeito aliado do governador. Aí a gente coloca a responsabilidade no governo do estado, é importante que se tenha essa cobrança, governador, o estado é responsável por segurança pública em todas as cidades. É o estado quem comanda a polícia militar. Foi o estado que anunciou que a terceira civil, CIPM, né, seria transformada em batalhão e não foi. A estrutura da polícia civil em Santa Cruz é precária. As investigações são lentas. Está aí o cara, o Cabelo foi preso, e Cabelo foi solto, e foi preso de novo, depois foi solto de novo, foram umas 4 vezes, a quinta foi ontem.
O programa de Luciano Lopes está parecendo mais um programa
de cabeleireiro. Então,
cabelo.
É aquela coisa, existe a necessidade do flagrante, mas uma polícia investigativa eficaz, ela busca as provas. Muitas vezes não é só o flagrante, não. Existe a prisão preventiva temporária, o doutor Manassés entende isso. Rapidinho, pode me corrigir se eu estiver errado, né? Então são várias situações. Agora, esbarrou no governo Edson Vieira, cai dentro do seu governo. É o período de início de governo, são 2 meses, com aumento, e nós fizemos todo o apanhado dos homicídios entre janeiro e fevereiro de 2012 e janeiro e fevereiro de 2013, e chegamos a esse número, mais que o dobro de homicídio. De 4 foi para 9 no mesmo período. Então é uma situação difícil. Para mim, na minha opinião, esse é o maior problema do governo Edson Vieira no início do seu período. Né? Esse número absurdo no aumento da violência aqui precisa ser combatida por ele. É o prefeito aliado do governador que não tem desculpa para dar, porque os números de hoje não são resultados do que aconteceu no governo anterior, não. É um resultado que já nasce nesse governo e é preciso que essa responsabilidade seja assumida por ele.
Bom, tema livre, companheiros, fiquem à vontade.
O tempo, que hora é agora?
Bom, meio dia.
Só tem 10 segundos.
10 segundos.
Não, 10 segundos só.
Encerrou o tempo.
Não, só mais uma vez a participação hoje, recebendo com carinho o carrinho da Coab,
vai,
né?
Pagar
que,
o
que isso eu
a já dei a dica a ele. É mais bonita,
já,
né,
dei a dica em vários setores a ele, eu repito publicamente de novo. O único problema de carrinho é um problema contornável, que é a seda ao ponto. Quando ele aprender a encontrar esse equilíbrio, ele vai dá frutos rápido demais.
Muito bem. Okay. Desejo ao Carlinhos a mesma sorte que ele desejou a mim.
Então será o próximo prefeito. Beleza, obrigado, Carlinhos.
Obrigado, pela sua presença. Obrigado, Adielso. Obrigado, Marcon, Ney, Manassés. Obrigado a toda a população de Santa Cruz de Cabaribe que estão colocando esse programa líder da audiência em primeiro lugar. Quero agradecer. Dizer que estou à disposição aqui do programa. Quando tiver aquela vaguinha, pode chamar que a gente tá por aqui.
Seja bem-vindo. Beleza, é o Carlinhos que veio em substituição ao vereador Ernesto Maia. Manassés, obrigado pela sua presença mais uma vez.
Obrigado, Elson. Obrigado a todos. Vamos torcer para que Santa Cruz apareça no mapa do governador.
Prefeito, Ney Lima, com sua devida vênia.
Já esqueça esse negócio, pelo amor de Deus. Negócio prefeito dá um azar danado.
Tudo que vai no blog do homem parece que é combinado, rapaz. Tudo que vai no blog do homem. Problema resolvido.
Resolve, a gente. Toninho deveria ter aproveitado isso. Olha, a gente mostra o problema e temos o compromisso de mostrar se foi resolvido ou não.
Mas em outra área também, que eu tô vendo só tá entrando na área de obras.
É um fiscal da prefeitura.
Outras áreas, ação social.
Sem ter o mundo da prefeitura.
A gente tá pegando os problemas mais verdes.
Deixa o homem trabalhar. Agora,
deixa ele seguir o caminho, arrumar o problema.
Deixa eu só trazer a novidade, né? Amanhã nós não vamos ter o Rádio Debate. Que nós vamos ter um programa especial, na verdade, uma situação especial. Houve um desafio entre o vereador Ernesto e o vice-prefeito Dimas para um debate. E esse debate vai acontecer amanhã. Será transmitido em cadeia pelas rádios Comunidade e Polo FM, às 11 horas. Terá a apresentação do Silvio José e minha. E nós vamos estar questionando, representando as duas rádios, nós vamos estar questionando os vereadores Dimas e Ernesto, que vão estar frente a frente nesse debate. Então amanhã às 11 horas, situação inusitada, imperdível, as duas emissoras estarão transmitindo esse debate fora do período eleitoral.
A partir das
11 horas. Exatamente às 11 horas.
Frente a frente com Ney e Silvio, é isso?
Isso.
Bom, gente, Ney, um abraço, até amanhã.
Até amanhã.
O Marcos Moreno, até amanhã não, até quarta.
É, até quarta-feira, e sexta-feira tudo acaba em pizza. Não,
a partir das 8 da noite.
Aberto ao público, né? Quem quiser comer pizza.
Não, né?
É isso, companheiro. Olha,
lá só entra imprensa, políticos e outros.
Roger vai levar a caravana do Roger. Pra...
É hoje.
A caravana do Roger.
Hoje, então... lá é imprensa, político e outros mentirosos.
Valeu. Obrigado, Carlinhos. Vai mais uma vez. Manassés, valeu, gente. Vem aí a
abraço
carreta.
Abraço a todos.
A carreta carregada de doido já tá chegando, já tá estacionando. Vem aí Luiz Carlos Roger com sua trupe de doido com o povo do rádio. Valeu, gente. Muito bom, até amanhã.